Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para discussões dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2014. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando o *0. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que são sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi, CEO. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir.
Bem, muito obrigado, bom dia a todos. Muito bem-vindos aí à nossa teleconferência com os resultados do ano de 2014. Como diário, eu estou aqui com o nosso CFO, Virgílio, também com o nosso time de RI. E nesta vez em particular, eu estou também com vários membros da nossa diretoria aqui. A gente veio junto hoje, não só para mostrar a nossa força, mostrar a união que a gente tem em um momento tão importante como esse, mas, eventualmente, algum deles pode se juntar um pouquinho na nossa sessão de Q&A, que, como de hábito, vai acontecer lá no final. Começando, então, pelo slide número 2 da nossa apresentação, que vocês podem encontrar no nosso website. Conforme já comentamos em algumas ocasiões sobre a nossa estratégia ao longo dos anos e sobre o momento que vivemos agora, nós gostamos de apresentar a Estácio em 4 fases distintas. A primeira fase, que vai desde a fundação da instituição até a chegada da GP em 2008. A segunda fase, que marcou o período entre 2008 e 2011 e foi caracterizada pelo processo de turnaround da Estácio. A terceira fase, onde acreditamos que muito do que vem acontecendo atualmente é resultado direto do que foi feito durante os anos do turnaround, com a eventual ajuda de um cenário externo que vinha se mostrando positivo no nosso segmento. E a quarta fase, onde imaginamos um cenário mais complexo e desafiador, com mais competição, novas tecnologias e menos externalidades positivas, porém com enormes possibilidades para quem apresentar diferenciais concretos para o seu público-alvo. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a terceira fase da nossa história, uma fase que teve início aproximadamente no final de 2011 e que vem durando até agora. Nessa fase, nós contamos com todos os benefícios resultantes do processo de turnaround que havíamos concluído e também com a ocorrência de diversas externalidades positivas que reforçaram a percepção positiva do mercado a respeito do setor. De modo assumidamente simplista, pode-se argumentar que naquele momento nós tínhamos duas opções. A primeira, aproveitar ao máximo o bom momento, pisar fundo no acelerador e multiplicar o tamanho da Estácio diversas vezes. A segunda, adotar uma estratégia com foco mais no longo prazo, mantendo assim o ritmo de crescimento mais constante e, ao mesmo tempo, aproveitando o contexto positivo para investir na construção de diferenciais que deverão ser cruciais no momento em que adentrarmos na quarta fase da nossa história. Como é de conhecimento geral, nós adotamos a segunda via, a qual parte do princípio de que melhorias contínuas são mais longevas e geram maior retorno do que saltos momentâneos. Em outras palavras, procuramos focar muito mais no filme do que na foto, projetando o futuro e trabalhando desde já para construí-lo. Nesse contexto, trabalhamos desde 2012 para fixar os nossos objetivos, tendo o ano de 2020 como nosso horizonte, de modo que procuramos fugir das pressões por resultados trimestrais, metas de curto prazo e sucesso em uma dimensão, muitas vezes, em detrimento de outras. Por esse motivo, adotamos uma postura disciplinada com relação ao nosso crescimento, procurando priorizar o crescimento orgânico, realizando aquisições com o espírito de aumentar a nossa distribuição e não de consolidar o setor, e não deixando o Estácio criar uma dependência exagerada do FIES, uma vez que não queríamos deixar que estratégias que não dependam de nós para sua execução se tornassem elementos primários para o nosso crescimento. Em outras palavras, procuramos basear toda a nossa estratégia em elementos que nos fizessem depender muito mais das nossas próprias pernas, de modo que mesmo em um cenário mais desafiador, como esse refletido na descrição da nossa quarta fase, nós poderíamos manter uma boa taxa de crescimento a um nível controlado de risco, garantindo assim o atingimento da nossa visão 2020. Desse modo, enquanto gerávamos resultados brilhantes em decorrência do turnaround feito anteriormente, aproveitamos para construir alguns diferenciais que agora farão enorme diferença nos nossos resultados. Entre esses, eu destaco a criação e implementação de uma cultura corporativa que vem se tornando uma grande vantagem competitiva, por nos permitir alinhar milhares de colaboradores espalhados por todo o Brasil em torno de objetivos comuns. A execução, com toda a disciplina, de projetos estratégicos, como, por exemplo, a inovação, o sistema de qualidade, o foco no aluno e na sua empregabilidade, o atendimento e a hospitalidade, o branding e a construção da nossa marca, a pesquisa aplicada, o EVA e o modelo acadêmico 2020, que vem sendo construído, tendo como base o já pioneiro e inovador modelo acadêmico criado em 2010. A montagem de um sistema de gestão moderno, antenado com as melhores práticas do mercado, que nos permite, entre outras coisas, alinhar toda a empresa em torno de desafios comuns, utilizar indicadores para medir a performance diária de indivíduos e atrelar as diversas formas de remuneração que utilizamos ao atingimento desses indicadores, trabalhando assim fortemente o conceito da meritocracia. Graças a esse sistema, somos hoje uma empresa com sistemas de informação, métodos de gestão e remuneração, marca, processos e modelos acadêmicos absolutamente padronizados em todo o Brasil. A adoção de práticas de governança corporativa que nos permitem cada vez mais atuar com a responsabilidade de uma corporation, sem perder, entretanto, a agilidade de que tanto precisamos. Junto com a nossa preocupação com a governança, veio também todo um foco na gestão de riscos da companhia, que, entre outras coisas, resultou em um crescente foco na geração de caixa, no cuidado com a exposição a programas governamentais, na emissão das debêntures realizadas no final de 2014 de modo preventivo e na estratégia de diversificação que visa reduzir a nossa dependência do ensino superior presencial. Por fim, e como consequência desse último ponto, a gradual entrada em novos mercados, com destaque para o crescimento da operação do EAD, iniciada do zero em 2009, e para a criação da Diretoria de Educação Continuada, para explorar novos negócios dentro do guarda-chuva da educação para adultos. Foi assim que conseguimos pintar o mapa de azul, como ilustrado no slide da nossa apresentação. Foi assim que conseguimos gerar resultados consistentes ao longo dos últimos anos, sem sobressaltos, sem picos e vales, sem surpresas. E foi assim que nos tornamos uma empresa que entende o valor de buscar o equilíbrio em todas as suas dimensões, como evidenciado no slide 3. Passando então para o slide número 3, onde tratamos um pouquinho das dimensões qualitativas do nosso negócio. Por sermos uma empresa notoriamente de serviços, temos plena consciência de que precisamos construir uma relação singular com os nossos colaboradores e, ao mesmo tempo, criar um ambiente de trabalho positivo. Por isso, e por acreditar que tudo pode e deve ser medido, desde 2008 nós fazemos, com a ajuda do Grupo Rei, a nossa pesquisa anual de clima organizacional. A série histórica, coroada por um resultado brilhante em 2014, apresenta um resultado de 73% de favorabilidade, 5 pontos percentuais a mais que no anterior. Com colaboradores mais engajados e confiantes, e com todas as ações que temos desenvolvido para a melhoria da qualidade dentro e fora da sala de aula, na linha do nosso crescente foco no aluno, um dos nossos principais valores, é natural que essa percepção se reflita também nas nossas pesquisas de satisfação de alunos, as quais são conduzidas pela consultoria Copérnicos. Mais uma vez, é possível perceber a tendência positiva do indicador, corroborada por um resultado espetacular em 2014, também com 73% de favorabilidade para o segmento presencial, contra 68% no ano de 2013, e 77% de favorabilidade para o segmento EAD, uma melhora de 5 pontos percentuais. Em uma indústria tão marcada pelo boca a boca, é natural que em algum momento essa percepção resultasse em resultados quantitativos também, como podemos ver no slide número 4. Afinal, como é que se esperar em uma empresa prestadora de serviços, colaboradores e clientes satisfeitos nos permitem crescer com segurança, ainda que alavancando menos as externalidades positivas mencionadas anteriormente, resultando em uma empresa que faz menos aquisições e também usa menos fiéis do que a média, mas que ainda assim cresce demais. Repare no gráfico de cima da página o crescimento da nossa base de alunos, a qual ocorre consistentemente ao longo dos anos, fechando o ano de 2014 com a incrível marca de 438 mil alunos, 38,5% a mais que em 2013, para um CAGR de mais de 12% no período estudado. Com uma base de alunos crescendo de forma sólida e sustentável, nossos modelos de governança e gestão, atrelados à escalabilidade gerada pelo desenho organizacional, fortemente baseado em centralização e padronização, nos permitem gerar resultados significativos, trazendo assim excelentes retornos para os nossos investidores. Como vocês podem ver no gráfico de baixo, em 2014 atingimos um EBITDA de 533 milhões, 66% acima do resultado de 2013, para um CAGR de mais de 42% no período analisado. É justamente esse conjunto de resultados, atrelado a toda a disciplina que tivemos até aqui com a execução da nossa estratégia de longo prazo, que nos dá enorme confiança no futuro, apesar do FIES. Bem, mas eu retorno a esse tema daqui a pouquinho. Por hora, eu passo a palavra para o Virgílio, que vai dar mais detalhes sobre os resultados desse TRI e do ano de 2014.
Obrigado, Melzi. Bom dia para todos. Para iniciar, gostaria de chamar a atenção para o nosso slide número 5, onde falamos sobre o desempenho operacional da companhia. No primeiro gráfico, mostramos o número de bases de alunos para o final de 2014. Fechamos o ano com 437,4 mil alunos, 38,5% acima do registrado no encerramento do ano passado, dos quais 301,7 mil matriculados nos cursos presenciais e 83 mil nos cursos de ensino à distância, além dos 52,7 mil alunos oriundos das aquisições concluídas nos últimos 12 meses. No conceito semi-shops, isto é, desconsiderando os alunos adquiridos de CEUT, Uniceb, IESAM e Literatos, apresentamos um sólido crescimento orgânico de 21,9%. No gráfico ao lado, vemos que a receita operacional líquida aumentou 49,6% nesse trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, para um total de R$ 652 milhões de reais, em função do crescimento da base de alunos e da variação positiva no valor do ticket médio, assim como da integração dos resultados das nossas adquiridas, das ofertas dos cursos do Pronatec e dos alunos vindos pelo Programa de Transferência Assistida da Gama Filho e Universidade. No ano, vemos que a receita operacional líquida aumentou 38,9% em relação a 2013, atingindo o patamar de R$ 2,4 bilhões. No quarto trimestre de 2014, o ticket médio presencial apresentou aumento de 10,5%, mostrando mais uma vez a nossa capacidade de repassar preços de forma consistente. Novamente, pelas mesmas razões detalhadas para o aumento do primeiro semestre, há o resultado explicado pela nossa política de reposicionamento de mensalidades em algumas praças específicas, bem como por um efeito mix que, dentre outros fatores, decorre da escolha que os alunos do FIES vêm fazendo por cursos de maior valor agregado, notoriamente nas áreas de engenharia e saúde. O ticket médio EAD, por sua vez, apresentou um aumento de 5,6% no quarto tri, já refletindo uma base mais comparável após completado um ano do lançamento do EAD+, quanto da nossa política de reposicionamento de preços em algumas praças específicas. Passando agora para o slide número 6, vemos a análise vertical dos nossos custos e despesas operacionais. No quarto trimestre, o custo caixa como percentual da receita apresentou melhora de 5,6 pontos percentuais em relação ao verificado no ano passado, como resultado dos seguintes ganhos: 2,4 pontos percentuais na linha de pessoal, devido à maior eficiência na gestão do custo docente no processo de formação de turmas, acompanhado por 1,6 ponto percentual na linha de INSS. De 1,1 ponto percentual em aluguéis, confirmando nossas expectativas de ganho de escala nessa rubrica. Em 2014, o custo caixa como percentual da receita líquida foi mais uma vez uma fonte importante de ganho de eficiência, representando uma melhora de 2,8 pontos percentuais em função dos ganhos de 0,9 na linha de pessoal em cargos, de 0,7 em aluguéis, representando 7,3% da receita operacional líquida e demonstrando a melhor gestão de contratos e os ganhos de escala com o crescimento da nossa base de alunos, e 0,5 ponto percentual em serviços de terceiros, evidenciando os ganhos de eficiência que vimos obtendo nessa linha ao longo do ano. A linha de despesas comerciais apresentou um ganho de 0,4 ponto percentual em virtude de uma significativa melhora de 1,5 ponto percentual na linha de PDD, repetindo mais uma vez o bom trabalho de recuperação da carteira de recebíveis em 2014. As provisões que fazemos para inadimplência futura de alunos fiéis já estão consolidadas nessa linha e, ao final do ano, a distribuição de alunos fiéis atingiu 89% com o FGDUC e 11% com os contratos com o fiador. Em 2014, as despesas comerciais representaram 9,9% da receita líquida, proporcionando um ganho de margem de 0,7 ponto percentual, basicamente em função da melhora consistente na rubrica de PDD que apresentamos ao longo do ano. a linha de publicidade representou 5,6% da receita líquida, dentro das nossas expectativas para o ano, sendo que decidimos investir um pouco mais, 0,5 ponto percentual, em publicidade, já na linha da construção da nossa marca, grande foco para o ano de 2015. No quarto trimestre de 2014, as despesas gerais administrativas, por sua vez, representaram 15,9% da receita líquida, uma piora de 0,7 em relação ao quarto trimestre de 2013, em função de acréscimo de cerca de 6,5 milhões em provisões para remuneração variável e stock option em relação ao quarto tri do ano passado, mantendo o ritmo verificado ao longo deste ano. Impacto de cerca de 7 milhões e meio de reais relativos ao nosso patrocínio para os Jogos Olímpicos Rio 2016. No entanto, é importante frisar que há uma contrapartida na nossa receita, na linha de outras, referente aos treinamentos que oferecemos aos voluntários que participarão do evento, de modo que o efeito é nulo em termos de resultado operacional, EBITDA, afetando apenas a margem operacional no período. E, por fim, um aumento de 1,2 milhão de reais na linha de seguros, relacionado ao programa de seguro que passamos a oferecer aos nossos alunos, cobrindo um semestre de mensalidade em casos específicos de perda de emprego formal. No acumulado de 2014, despesas gerais e administrativas representaram 13,7% da receita líquida, apresentando a melhora de 0,1 ponto percentual, mesmo com aumento na linha de eventos institucionais mencionado acima, que se concentrou neste quarto trimestre. Agora, passando para o slide 7, vemos o crescimento do nosso EBITDA no trimestre e no ano de 2014. Em 2014, nosso EBITDA alcançou 532,6 milhões de reais, um aumento expressivo de 66,3%, coroando um ano de excelentes resultados para uma margem de 22,2%, 3,7 pontos percentuais acima do registrado no ano passado. Tal eficiência foi verificada em função dos ganhos que obtivemos nas linhas de custos e despesas comerciais, além da consolidação da Unicef e das demais empresas adquiridas, caracterizando assim mais um ano de evolução operacional e aumento da nossa rentabilidade. Já no quarto trimestre, o EBITDA totalizou 133,1 milhões de reais, um crescimento expressivo de mais de 100% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, resultando em uma margem EBITDA de 20,4%, um ganho de 530 pontos na nossa margem. Passando agora para o slide número 8, apresentamos o nosso contas a receber. Nosso PMR ficou em 65 dias no quarto trimestre de 2014, 18 dias abaixo do registrado no terceiro tri de 2014 e 5 dias abaixo do quarto tri do ano passado. Excluindo a receita e recebíveis do cálculo do nosso PMR ex-FIES, ficamos em 74 dias, 5 dias abaixo do terceiro dia, do terceiro tri de 2014 e 4 dias abaixo do quarto trimestre do ano passado, confirmando uma importante melhora no nosso prazo médio de recebimento no período e o bom trabalho de cobrança que realizamos em 2014, evidenciado pela melhora tanto na nossa PDD quanto no nosso Contas a Receber. Como podem ver no slide 9, nossa rubrica de Contas a Receber FIES ficou em 149,7 milhões, uma redução de 72,5 milhões de reais em relação ao terceiro tri deste ano, reflexo da continuidade do processo de ajustamento de contratos FIES ao longo do semestre e os consequentes repasses e recompras de títulos realizados no quarto tri. O slide número 10 mostra nosso fluxo de caixa. No quarto trimestre de 2014, tivemos um caixa operacional positivo em 63,1 milhões de reais, 121,3 milhões acima do apresentado no quarto trimestre de 2013, mostrando uma melhora significativa na geração do caixa do trimestre. Tal resultado foi impressionado principalmente pelo crescimento do nosso EBITDA e pela melhoria do nosso prazo médio de recebimento. No acumulado de 2014, nosso fluxo de caixa operacional foi positivo em 233,6 milhões de reais, uma melhora substancial de 166,6 milhões de reais nesse indicador, contribuindo para solidificar nossa posição de caixa ao final do ano, evidenciando nossa crescente capacidade de geração de caixa operacional nos últimos ciclos. No quarto trimestre, a geração de caixa operacional antes de CAPEX foi de 124,7 milhões de reais, 127,2 milhões acima do apresentado no mesmo período do ano passado. Em 2014, a geração de caixa operacional antes CAPEX totalizou 422,7 milhões de reais, um crescimento de mais de 112% frente aos 199,3 milhões do ano anterior. No slide 11 agora, falamos um pouco sobre o processo de integração da Unicef. No quarto trimestre, intensificamos as ações voltadas à captação de calouros e integração de processos de back-office. Essas ações trouxeram excelentes resultados no quarto tri. Entregamos um EBITDA de 16,1 milhões de reais, um crescimento de mais de 96% em relação ao trimestre anterior. O semestre na Uniceb encerrou com mais um ciclo de captação muito forte na quarta entrada do EAD. Após crescer 165% a captação na terceira entrada, fechamos o quarto ciclo 20% acima do ano anterior, mesmo com o efeito calendário da Copa do Mundo, que reduziu em 18 dias o nosso prazo de captação nesta entrada em relação a 2013. Além da expansão da nossa base, votamos também no quarto trimestre a migração de uma parte dos alunos do telepresencial para o modelo 100% online, o que representou um incremento na receita na ordem de 120 mil reais no trimestre por conta do menor percentual de repasse a parceiros para este produto. Outro ponto que representou o incremento da receita para o EAD foi a conclusão da primeira onda de migração dos alunos de polos parceiros para unidades próprias da Estácio, eliminando a necessidade de repasse para esses parceiros e fazendo com que uma receita de 126 mil reais no trimestre permanecesse dentro da Uniceb. Iniciamos em novembro a segunda fase de migração de alunos para os sistemas acadêmicos da Estácio. Afinal, dessa etapa, teremos cerca de 43% dos polos parceiros credenciados para a oferta da graduação EAD, operando já nos sistemas da Estácio, otimizando processos e custos operacionais, o que deverá contribuir ainda mais para o resultado e para aumentar a percepção de qualidade por parte dos alunos. A última fase de migração dos alunos de graduação EAD está planejada para ocorrer ao longo do segundo semestre de 2015. Também foram intensificados os esforços para a captação de 2015.1, que iniciou-se já no quarto trimestre de 2014. A captação já está sendo feita dentro do sistema já está, se até o momento registrou um aumento de mais de 50% no número de matrículas em relação ao mesmo período do ano anterior, sem considerar a procura pelo curso de medicina. Para este curso, foram oferecidas 40 vagas para o primeiro semestre de 2015, com uma relação de candidatos por vaga que atingiu 41,6. Para o segundo semestre de 2014, essa relação era de 15,7 alunos. Passando agora para o slide número 12, quero abordar um pouco mais os resultados da Uniceb. No quarto trimestre de 2014, a Uniceb contribuiu fortemente para o resultado consolidado da companhia. A receita operacional líquida totalizou 28,3 milhões de reais, enquanto que o EBITDA standalone da Uniceb somou os 16,1 milhões já comentados, resultando em uma margem consolidada de 56,9%. Tal resultado, quase dobra o registrado no trimestre anterior, reflete a alavancagem operacional e sinergias resultantes dos nossos esforços de integração da Uniceb com a Estácio. O número de alunos por polo da Uniceb ao final de 2014 chegou a 307 alunos por polo, ratio esse que configura uma grande oportunidade de crescimento à medida que gradualmente esperamos convergir para um número mais próximo do que temos na operação orgânica da Estácio, o que apresenta uma média de 1.600 alunos por polo. Ademais, devemos lembrar que, em dezembro, o MEC aprovou 19 polos para a Uniceb, que traz ainda mais oportunidades de crescimento já no primeiro semestre de 2015. Por fim, no slide número 13, gostaria de comentar sobre a linha de financiamento que acabamos de fechar. Como comentado pelo Melos no início do nosso call, mantivemos intacta a nossa meta EBITDA de 2015 e iremos buscar alternativas para recompor o nosso caixa final, dado o efeito da portaria 23 em nosso fluxo de caixa operacional de 2015. A linha de 200 milhões por um ano contratada com o Banco Itaú, além de atrativa do ponto de vista financeiro, dado o seu custo all-in de cerca de 100,8% do CDI, recompõe o caixa da companhia, possibilitando a manutenção de nossa estratégia de expansão e o avanço das 20 milhas, também em 2015. Com isso, retorno ao Melzi para as conclusões e considerações finais da nossa apresentação.
Bem, muito obrigado, Virgílio. Retomando então no slide 14, para falar um pouquinho sobre o FIES. Se 2014 foi mais um ano de eventos favoráveis, 2015 começou turbulento em função das portarias normativas 21 e 23 publicadas pelo Ministério da Educação, o MEC, nos últimos dias de dezembro, que, dentre outras disposições, traziam mudanças importantes no FIES. Primeiramente, é importante frisar mais uma vez a visão da Estácio sobre o FIES, esse programa fundamental e extremamente bem sucedido na expansão de ensino superior do Brasil. Aqui na Estácio, nós pensamos que o FIES é uma ferramenta utilizada em uma relação de duas partes distintas. De um lado, o governo, representando a sociedade e seus interesses, e de outro lado, o aluno, que não dispõe de recursos próprios para honrar um curso superior em uma instituição particular. Nesse contexto, cabe ao MEC a definição das regras para que essa relação ocorra, sempre respeitando, é claro, os interesses da nossa nação e as regras previamente acordadas com todas as partes envolvidas. Dito isso, entendemos que não devemos questionar certas mudanças que tratam da relação do MEC com o aluno. Opinamos sim com agentes interessados e trabalhadores da área de educação, mas não com o viés do que seria melhor para Estácio, porque a relação de financiamento se dá entre o governo e o aluno. Indo então para o slide número 15, onde podemos ver como esta visão do FIES direcionou a nossa postura até agora e, ao mesmo tempo, como está nos ajudando a definir a nossa estratégia para os próximos anos. Uma vez que nunca foi a nossa intenção nos apropriarmos do FIES ou mesmo utilizar o programa como mais uma ferramenta de atração para a nossa empresa durante o período entre 2011 e 2014, nós adotamos a estratégia descrita ao lado esquerdo do slide. Tal estratégia, é bom lembrar, muitas vezes nos rendeu duras críticas por conta do que se convencionou considerar o ritmo de adoção mais lento do FIES, como se a adoção do programa fosse uma decisão nossa e não do aluno. Acreditando fortemente nisso, a Estácio sempre procurou 1. Evitar utilizar o FIES de modo ostensivo nas campanhas de captação dos alunos, pois sempre acreditamos que os alunos deveriam nos escolher por aquilo que somos e não pelo que o governo oferece. 2. Procurar direcionar o FIES para os alunos que demonstravam dificuldade financeira, mas que pretendiam continuar estudando. Ao contrário do que alguns críticos têm argumentado, acreditamos que ao fazer isso, muito mais do que transferir o eventual risco de crédito desse aluno para o governo, estávamos agindo de modo socialmente responsável ao incentivar que um potencial dropout não desistisse do seu diploma por conta de questões financeiras. Tentar evitar ao máximo o efeito chamado seleção adversa, que faz com que alunos que não necessariamente precisem de um financiamento adotassem o FIES por conta da óbvia atratividade financeira do programa. E 4, na linha da teoria do jogo, permanecer com uma taxa de penetração do FIES inferior à média do mercado, de modo que se ocorressem mudanças drásticas, a Estácio seria menos atingida do que a média. Foi com o mesmo pensamento que construímos a estratégia que pretendemos adotar com relação ao FIES para os próximos anos, a qual pode ser vista do lado direito do slide. Dado nosso grau de independência com relação ao programa, nossa estratégia será 1. Ser mais rigoroso na avaliação do perfil dos alunos. Embora no FIES, diferentemente do ProUni, a responsabilidade pela avaliação do perfil do aluno seja dos agentes financeiros, é nossa intenção trabalhar para reduzirmos ainda mais a seleção adversa do FIES, destinando assim, na medida do possível, as vagas do programa para quem efetivamente precisa de recursos. 2. Buscar alternativas de financiamento, na linha do que conseguimos fazer em tempo muito hábil com o Pravaler. Acreditamos que o FIES ajudou a fomentar uma cultura de financiamento no ensino superior do Brasil, o que traz a possibilidade de mais agentes financeiros se interessarem pela oportunidade. 3. Aos poucos e de forma gradual e responsável, reduzir a exposição que temos com o programa. Ainda não temos um valor do que seria uma exposição ideal, mas sabemos que é abaixo do nível que nos encontramos atualmente. Nesse contexto, acreditamos que a redução do volume do programa pelo governo, bem como a adoção de um novo sistema para a seleção dos alunos que participarão do FIES a partir do segundo semestre, poderá nos ajudar a atingir esse objetivo sem criar nenhuma forma de desvantagem competitiva com relação aos nossos concorrentes. E 4, destacar ainda mais os diferenciais que justificam as escolhas da Estácio pelos alunos. Afinal, se trabalhamos duramente durante o período de externalidades positivas para construir tais diferenciais, essa pode ser a melhor hora para fazermos uso das mesmas. Em resumo, acreditamos fortemente que a conjunção de fatores como a nossa marca, o nosso produto, a nossa qualidade, a nossa equipe e os nossos diferenciais vai nos permitir seguir crescendo com consistência. Indo para o slide 16, quero comentar um pouquinho os números da nossa captação para o primeiro semestre de 2015. Apesar de todos os problemas observados com o FIES e com o SIS-FIES, que é o sistema do FIES, incluindo a imensa lentidão desse sistema, as travas de volume inseridas ao longo do processo de captação, todas as incertezas geradas pela ausência de informações oficiais e o descrédito geral que passou a caracterizar o programa após as mudanças anunciadas na virada do ano, a Estácio, mais uma vez, e pelo 10º ciclo consecutivo, deverá apresentar um resultado recorde para a captação de alunos. Embora ainda estejamos com o processo de captação em curso, é possível projetar um crescimento orgânico, desconsiderando aquisições e os alunos da Gama Filho e da Universidade transferidos pelo Programa de Transferência Assistida, o PTA, em 2014, do número de matrículas de novos alunos de graduação presencial entre 8% e 13%. Nesse contexto, o crescimento da base de alunos de graduação presencial no conceito Same Shops deverá ser da ordem de 15% a 17%, enquanto o crescimento da base, considerando as aquisições e o PTA de volta em 2014, deverá ficar entre 18% e 20%. Já no segmento de graduação EAD, que não sofreu com as mudanças do FIES, uma vez que o programa não contempla a modalidade, a Estácio novamente apresenta um crescimento expressivo. Por conta da dificuldade de segregar os efeitos da canibalização ocorrida nas praças, onde temos polos da Estácio e da Unicef, decidimos apresentar os números da captação EAD sem distinguir a origem dos novos alunos, porém, fazendo um ajuste pro forma na captação de 2014-1 para melhor comparabilidade. Utilizando esse critério, projetamos o crescimento da captação do EAD entre 17% e 21%, o que deverá nos levar a um crescimento da base total de alunos EAD entre 41% e 44%, considerando os números da Unicef apenas a base do primeiro tri 2015. Com isso, esperamos que a nossa base total de graduação cresça entre 23% e 25% na comparação com o primeiro tri de 2014, o que abre todo o caminho para mais uma entrega de resultados substanciais para o exercício 2015, seguindo assim, fielmente, a nossa marcha das 20 milhas. Afinal, como repetimos há alguns anos, a Estácio, a nossa equipe, a nossa cultura e o nosso sistema de gestão são sim maiores do que o FIES. No slide 16, slide final, eu gostaria de encerrar a nossa fala reforçando a nossa crença no nosso modelo de gestão para superar os desafios impostos pelas mudanças do FIES. Pensamos que nada pode evidenciar mais essa convicção do que o fato de que, como o Virgílio adiantou, eu não tinha falado, não, a gente não ensaiou bem o call, eu acho. Nós decidimos sim manter a nossa meta de EBITDA para o ano de 2015, a mesma meta que havia sido negociada com o nosso conselho de administração antes, é claro, das mudanças no programa do FIES. Também decidimos que, por um lado, não tem como buscar uma compensação total em termos de fluxo de caixa operacional por conta dos recebíveis do FIES, dada a portaria 23, nós vamos buscar uma posição final de caixa para 2015 equivalente ao que havia sido planejado antes da publicação das portarias. Nas próximas interações com o mercado, iniciando pela publicação dos resultados do primeiro tri de 2015, nós pretendemos dar mais detalhes dos planos que lançamos para a obtenção desses resultados mencionados anteriormente. Terminamos essa fala com uma citação atribuída a Jorge Paulo Lema, um dos empresários que temos como referência aqui na Estácio e que parece se aplicar tão bem ao nosso momento. Diz Jorge Paulo, abre aspas, o Brasil nunca é tão bom quanto poderia ser, mas também não é tão ruim quanto falam. Podemos não estar no melhor momento, mas as maiores operações que tivemos foram em momentos de crise. O mercado e os empreendedores do Brasil são muito bons, então é melhor olhar para frente, ver como aproveitar qualquer dificuldade e o que é possível fazer a mais. Fecha aspas, esses eram os nossos comentários, podemos então passar para a sessão de Q&A. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Por favor, Gustavo, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. A primeira pergunta, eu queria entender um pouco a questão do guidance aqui de vocês. Pelo que eu entendi aqui na tabela, vocês estão dando guidance de crescimento de base no TRI, né? Eu queria entender um pouco o que vocês imaginam de dropout para chegar nesse guidance de crescimento de base presencial. Eu imagino que boa parte do dropout ele deve ficar, na verdade, até o segundo trimestre, né? Uma vez que passado o 30 de abril, quando o estudante vai saber exatamente se ele pegou ou não o financiamento, talvez o dropout seja muito grande no segundo tri, não no primeiro tri. Então, eu queria confirmar com vocês, quer dizer, até que ponto no guidance de crescimento de base está incluído essa questão do dropout, que eventualmente pode ser muito grande. Essa é a minha primeira pergunta.
Bem, obrigado. Na verdade, está 100% considerado, porque aqui a gente fez uma condição para os alunos que querem fazer FIES. Eles têm até o dia 6 de abril, na verdade, para conseguirem o FIES, ou então, caso queiram, desistir da sua matrícula e serem completamente não chega a ser ressarcido, mas na verdade eles não serão cobrados por esse período caso eles não consigam o FIES. Então, a gente acredita que até essa data nós vamos ter uma noção mais exata do que poderia ser esse dropout. Por outro lado, estou aqui com o Alexandre Ferraz, que é nosso diretor de mercado. Ele pode até comentar um pouquinho sobre isso aqui, mas esses números que nós estamos apresentando, esse crescimento entre 8 e 13, já é sensibilizado, sim, para aquilo que nós acreditamos poderá ser um dropout resultante dessa condição da não obtenção do FIES. O que vai acontecer posteriormente, o que vai acontecer lá no segundo trimestre, obviamente é uma evasão que é natural, que todo semestre a gente passa por isso. Ela pode ser um pouco, talvez um pouco, sim, agravada por alguns alunos que tentem esperar um pouco mais, ou até, vamos lembrar que a Estácio sempre teve muitos alunos que já eram alunos que migravam ou tentavam ligar para o FIES de modo subsequente, pode ser que seja um pouco agravada, mas honestamente eu não acredito que será nada significativo. Vou pedir para o Alexandre Ferraz, que veio aqui especialmente para participar do call, conte um pouquinho para vocês por que nós estamos relativamente seguros com relação a esse primeiro dropout, como é que foi que nós vamos para estimar essa eventual perda. O que quer dizer, evidentemente, que se não fosse essa perda, seria mais de 8% a 13%, certamente. Alexandre, por favor.
Gustavo, é mais ou menos isso aí que o Melo explicou. A gente tem um tracking completo do processo. Desde o início da inscrição do aluno, a gente já sabe o interesse dele em usar o FIES. E a gente mapeia isso ao longo do tempo. Quando teve a mudança nas portarias e a gente começou a perceber que tem uma trava de volume, a gente começou a fazer uma estimativa por pesquisa com os alunos, e a gente fez mais do que uma, fez algumas pesquisas, para entender qual era o impacto de volume que a gente poderia ter. E esse impacto, claro que em cima dos alunos que desejavam usar o FIES, porque a gente tem isso mapeado. Então a gente já incluiu esse impacto na projeção de captação.
Por outro lado, é bom considerar que o lançamento do Pra Valer é um eventual sucesso, né? Porque, primeiro, o FIES não acabou. A gente tem hoje aproximadamente 20 mil processos abertos de novos alunos, calouros, né? E mais 6 mil, se não me engano, de alunos que já eram alunos que estão iniciando o FIES. Mas aproximadamente 20 mil processos que estão abertos, então em algum momento vão concluir. Portanto, uma base, eu calculo aqui, alguma coisa entre 15% e 20% da nossa base total. E hoje já tem aproximadamente 3 mil alunos que já iniciaram o seu processo com pra-valer também. Então tudo isso está levado em conta na hora em que a gente fala 8% a 13%. Volto a dizer, não fosse isso, nós estaríamos aqui com um range maior do que esse.
Tá ok, ficou claro. Então quer dizer, esse número já seria líquido aí de um potencial dropout no segundo CRI, e aí eu posso então trabalhar com um número, digamos assim, para o ano, ou pelo menos para o semestre, né, que eu acho que a gente tem uma visibilidade melhor, para o ciclo inteiro, então faz sentido trabalhar com esse número de crescimento de base, né, não seria só o trimestre.
Não, essa é uma projeção nossa que já leva em conta este primeiro dropout, né? Quer dizer, que é o aluno que não vai conseguir fazer justamente porque não conseguiu o FIES. Agora, se houver alguma aceleração por qualquer outro motivo, o que eu não posso levar em conta nisso? Né? O Brasil entra numa depressão profunda, há um índice de desemprego gigantesco, nada disso pode ser levado em consideração nesta projeção. Agora, o impacto do FIES sim está levado em consideração aqui.
Tá ok, ficou claro. Uma última dúvida aqui em relação a ticket médio. Vocês fizeram, até surpreendeu por ser forte o guidance, né? Vocês fizeram alguma iniciativa aí, eventualmente, de desconto mais forte para esse aluno que não está pegando FIES? Vocês imaginam algum tipo de deterioração de mix? Talvez esse aluno que não pegou FIES, mas quer dizer, ainda está contemplado na captação de vocês, fazendo um curso de ticket mais baixo, alguma coisa nesse sentido? Quer dizer, a gente poderia imaginar eventualmente uma deterioração no ticket médio?
Ô Gustavo e Virgílio, na verdade a estratégia ela permaneceu intacta, ou seja, a parte de ticket de desconto, até de se esperar que ela possa ter uma melhora em relação ao primeiro CRI, até por conta do pra-valer, ou seja, o aluno que está perdendo lá a oportunidade do FIES ou que está barganhando algum desconto, alguma bolsa específica, como a gente tem um grau de liberdade grande com pra-valer, aceitação, o Mel já falou de cerca de 3 mil contratos, a gente está falando quase uma expectativa aí de perto de 5 mil alunos aderindo ao pra-valer aí até o final desse processo de captação. Então isso ajuda a gente, ajuda bastante, não só na manutenção aí das médias de desconto e bolsa que a gente vinha andando aí ao longo de 2014, sem contar que a gente também repassou aí pelo menos inflação nos nossos preços para a captação agora de 2015. Então não tem essa expectativa de redução do bom ritmo que a gente vem aí de repasse de tickets.
Tá ótimo, ficou bem claro. Obrigado, bom dia.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Bruno Giardina, do Santander. Por favor, Bruno, pode prosseguir.
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. A minha primeira pergunta é em relação à Unicred. A gente notou uma grande volatilidade, né, entre o terceiro e o quarto trimestre no resultado, mais especificamente na margem EBITDA. O que, que é a margem EBITDA que a gente pode esperar para a Unicred de uma maneira sustentável a partir de 2015? Essa seria a primeira pergunta.
Oi, Bruno, Virgílio. Acho que a gente tem que olhar a margem composta do segundo semestre, né? Que está aí em torno aí dos 40%, 45% que a gente está entregando. Agora, isso deveria ser um baseline para 2015, como a gente está vendo uma captação muito forte. A gente tem uma sinergia, o processo de integração já está bastante avançado, a gente já tombou todos os processos transacionais para dentro do nosso centro de serviços compartilhados. Acaba o processo de integração dos sistemas. Então, ou seja, a diluição, né, não só com o crescimento do top line, que está vindo forte, a gente ganhou mais de 19 centros, ou seja, parte de um, ou seja, da nossa margem média aí do segundo semestre de 2014, isso como um bom patamar para a alavancagem que a gente vai conseguir ao longo de 2015.
Então, esse resultado de segundo semestre seria uma base para 2015, certo?
Exato.
Tá legal. E a segunda pergunta é se vocês pensam em estruturar alguma iniciativa de financiamento para os alunos, alguma coisa dentro de casa, com recursos próprios para ajudar o aluno que não pega ICF. E de que forma isso funcionaria?
Legal, Bruno Melzi, não, assim não. A gente acha que não tem os skills necessários para fazer isso aqui dentro sozinhos. O que a gente tem é um super conhecimento da nossa base de alunos. Enfim, a gente conhece os hábitos, os perfis, a gente se relaciona, pode usar instrumentos como, por exemplo, um Big Data para tentar prever evasão ou dificuldade na inadimplência, mas o know-how realmente do crédito, não. Então, a nossa ideia é nos associarmos aí às instituições financeiras, óbvio que a primeira é o Pravaler, né, que tem aí a participação do Itaú, mas, enfim, quantas outras tiverem interesse, para que a gente possa construir mecanismos de financiamento os mais interessantes possíveis e que atendam às necessidades dos nossos alunos. Mas a ideia, a princípio, é combinar. E a questão não é nem usar o nosso balanço ou não, a questão não é nem fazer uso dos recursos, a questão é muito mais de conhecimento mesmo. Mas a ideia, então, é combinar o conhecimento que agentes financeiros, como é o caso, por exemplo, do Pravaler, tem na concessão de crédito, né, e na captação de recursos, e o que nós conhecemos dos alunos. Talvez, lá no longo prazo, se a Estácio aprender muito sobre isso, possa ser uma consideração. Mas hoje, efetivamente, não passa pela nossa cabeça, tá?
Tá legal. Obrigado, Melzi. Obrigado, Virgílio. Bom dia.
Obrigado, Bruno.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta. Vocês mencionaram que fizeram uma série de pesquisas desde o começo do ano com os alunos. Vocês mencionam no release uma delas que diz que dos alunos atuais, a Estácio, 80% ficaria mesmo sem o FIES. Eu queria saber, essa métrica para os alunos novos, vocês poderiam compartilhar algum dos resultados da pesquisa a respeito disso? Quantos deles disseram que sem o FIES, mesmo assim, eles continuariam pagando? E se também existe alguma evidência de que sem o FIES, talvez eles mudassem para um curso mais em conta?
Oi, Marcelo Melzi. O que a gente fez aqui, as pesquisas com os alunos que tinham marcado o FIES, é muito similar ao que tinha sido feito antes. Porque quando aconteceu essa situação, a primeira coisa que nós pensamos aqui, a equipe do Ferraz fez, foi justamente usar toda a nossa base de alunos FIES, que a gente conhece, e a gente fez essa pergunta. E basicamente 17% disseram que não estudariam de modo algum sem o FIES, outros 13% disseram que buscariam outra forma de financiamento, portanto 30%. Os outros 70% disseram que teriam outras fontes para pagar, do próprio bolso, pai e a mãe, enfim, familiares, e que, portanto, não desistiriam do curso. Isso para os alunos que já eram alunos. O que, entre outras coisas, demonstra que, de fato, o FIES tem que ser melhorado, porque, na essência, nós estamos vendo uma série de alunos que teriam outras fontes de renda ou teriam outras possibilidades de bancar os seus estudos utilizando uma ferramenta que poderia ser mais destinada para alunos que não teriam essa opção. Quando começou o processo e nós começamos a entender que haveria o limite de vagas, como o Ferraz comentou, aí nós pegamos esses alunos que estavam mapeados desde o começo, aplicamos as mesmas pesquisas e os resultados são muito similares, né? Sem grandes variações com relação àquilo que a gente já tinha percebido. O que mostra, de novo, né, que os alunos são atraídos pela Estácio, não pelo FIES.
mas sim pelo Estácio. Muitos deles chegam aqui, essa pesquisa mostrou também, e aprendem sobre os fiéis com seus colegas. Por isso que é interessante, vários dos nossos fiéis acontecem depois que as aulas começam, porque o aluno do lado vira e fala, bom, você está aqui bobeando, né? Porque você pode fazer o fiéis igual eu, e você pode já saber o curso de outra coisa. E o aluno acaba fazendo. Então, o que nós estamos vendo hoje é mais ou menos a mesma linha. Agora, sobre mudar essa eventual escolha por cursos mais, enfim, baratos, isso não está mapeado, mas eu assumo que é uma possibilidade. O aluno que tem que pagar do bolso, né, tem como opção, entre tantas, se não quiser fazer um financiamento, ou se, enfim, não quiser pelo menos financiar parcialmente, tem céu. Ou fazer o curso, a gente trabalha por crédito, nas taxas, quer dizer, alongar e fazer em mais tempo, tem sempre essa opção de fazer um curso de menor valor agregado, o que, vamos combinar, para o país não é legal, né? Por isso que a gente também tem um lado aqui na Estácio de defender o FIES fortemente. O FIES é uma ferramenta espetacular, é um game changer para o Brasil, e todo cidadão consciente deveria, sim, brigar para que esse programa sobrevivesse de um modo sustentável por essa crise que se implementou aqui, tá?
Perfeito, muito obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da Vera Rossei, da Goldman Sachs. Por favor, Vera, pode prosseguir.
Obrigada. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, quais são as metas de resultado acordadas com o seu conselho, se você podia reforçar agora nesse conference call? E a minha segunda pergunta é em relação ao FIES. Com essas mudanças de legislação que aconteceram, qual que vai ser o impacto na política de M&A da Estácio daqui para frente? Vocês acham que tem um interesse maior de aumentar a exposição de vocês do resultado a ensino de longa distância? Obrigada.
Pois era. As nossas metas, infelizmente, são internas, né? A gente não tem esse hábito de dar guidance. O que eu posso dizer para você é que elas são maiores que o consenso. Isso eu posso afirmar sem o menor problema para você. Agora, infelizmente, a gente tem o hábito, ou felizmente, né? A gente tem o hábito de não abrir esses dados para os nossos investidores. Com relação ao FIES, a resposta é não. Não porque a estratégia que a gente tem de M&A nunca foi pautada em FIES, por qualquer motivo. Acho que vocês nunca viram nenhuma fala, nem minha, nem do Vigílio, nem das pessoas envolvidas com a M&A na Estácio, de que uma das estratégias para buscar retorno nos nossos investimentos era baseada em aumentar o FIES. A gente nem leva isso em consideração aqui dentro quando a gente faz projeções, porque, de novo, isso não é uma decisão nossa. Então, na essência, a política de M&A continua a mesma. O que vai acontecer conosco agora, é óbvio, houve uma reprecificação dos ativos, é natural que todo mundo comece a pensar nos valores que devem ser pagos pelos ativos que serão adquiridos à luz dessa nova realidade. E, ao mesmo tempo, nós sempre vamos buscar ativos que fechem a conta para a gente, no sentido do NPV, mas também tem um bom fit estratégico conosco, para que possam dar um bom nível de retorno. O que a gente vai trabalhar melhor são as condições de pagamento dessas eventuais aquisições. O pipeline continua extremamente fértil, a gente está super ativo olhando, não só não paramos, como posso dizer que a gente até intensificou a busca por oportunidades, até porque, gente, é óbvio que a gente não deseja a infelicidade de ninguém, mas um dos efeitos colaterais dessa mudança toda no FIES pode ser sim o surgimento de oportunidades boas para consolidação, porque, afinal de contas, todo esse impacto que ocorre no caixa das empresas e também dificulta ainda mais, eventualmente, investimento em marketing, portanto, captação dessas empresas de menor aporte, podem fazer com que as empresas venham a sofrer. Então, por mais que a gente não deseje mal a ninguém, pelo contrário, a gente acha que o setor é pujante e enfim, pode acomodar muita gente. Fato é que, estando com uma bela posição de caixa, uma empresa arrumada, pronta para crescer, a gente acredita que poderão haver muitas oportunidades muito interessantes na linha do M&A. Mas sempre com essa responsabilidade nossa de não confiar no FIES para efeito de crescimento, de fazer a conta do NPV direitinho, de compartilhar com todo mundo nas assembleias e de tomar cuidado agora na precificação e nas condições de pagamento para refletir a situação do mercado e também a nossa própria situação de caixa, tá?
Obrigado pelas respostas. Eu tenho um follow-up em relação à primeira pergunta. Por quantos anos vocês acham que essa expansão de margem que vocês estão apresentando consistente nos últimos 5 anos, por quantos anos daqui para frente vocês acham que essa tendência continua? E o que precisa continuar fazendo ou começar a fazer para manter essa expansão de margem?
Olha, Olha, na verdade é mais o mesmo, né? Você vê, a Estácio criou uma estratégia aqui em 2010, 11 mais ou menos, mirando lá em 2020, e é uma estratégia que é pautada, ela é longo prazo, mas ela é pautada muito no crescimento orgânico, no benchmarking interno, na melhoria contínua, em aquisições. Basicamente o que nós fizemos aqui, vocês que nos acompanham mais tempo sabem disso, a Estácio aqui, a partir de 2008, ela é por si só um grande case de aquisição e de integração, porque na verdade eram 18, 17 estados, se não me engano agora, 16 estados, operando de forma completamente independente e diferente. Quando chega esse nosso grupo novo, que vem unir forças àqueles que já estavam na casa, o que nós fizemos foi um mega processo de padronização e de posterior integração, tornando assim a Estácio que a gente conhece hoje. E de repente a gente se deu conta que ao invés de fazer aquisições transformacionais, que embora tenham valor sim, são de muito mais risco, envolvem muito mais impacto financeiro, uma integração absurdamente complexa muitas vezes, né? A gente podia repetir mais do mesmo e continuar fazendo aquisições de pequeno e médio porte, de modo a reproduzir a mesma estratégia que nós tínhamos feito aqui dentro com as nossas primeiras instituições, a partir de 2008. E tem funcionado muito bem. Então a ideia nossa para continuar expandindo nossa receita, expandindo nosso EBITDA e nossa margem, é seguir com essa estratégia, com a mesma disciplina, porque se por um lado, quando houve essas externalidades positivas, né, quer dizer, muita gente fazendo aquisição e a gente, enfim, sendo questionado, por que vocês também não, e essa coisa toda com o Fies, que parecia ser uma vida até certo ponto mais tranquila do ponto de vista de gestão de riscos, nós não mudamos a estratégia por causa disso, então nós também não vamos mudar agora. Eu acredito que ao seguir com a mesma estratégia, a mesma disciplina, o mesmo cuidado, nós temos sim ainda alguns bons trimestres pela frente de crescimento, de expansão, de aumento de margem, enfim, de busca de retorno para os nossos acionistas. Não sei de precisar quantos anos, mas eu posso dizer que eu não consigo saber quando é que vai parar ainda não. Eu acho que nós somos aqui como uma locomotiva, aqui, uma composição em movimento, ela vai se mover bastante por alguns anos ainda.
Só complementando aqui, Vera Virgílio, lembra que agora 2015 a nossa capilaridade no EAD ela mais do que triplicou, né? Então, ou seja, tem um outro business que começa a ter um share maior no nosso resultado e que vem com uma margem operacional maior do que o negócio presencial.
Ok, muito obrigada, então.
Nossa próxima pergunta vem do Lucas Lopes, do Credit Suisse. Por favor, Lucas, pode prosseguir.
Obrigado pela pergunta. A gente estava aqui observando o guidance e, dadas as travas do CCS, a quebra de captação no primeiro semestre, fica implícito que o crescimento de captação, olhando apenas o crescimento de alunos não FIES, tem que ser algo na casa entre 25% e 30%. Queria saber quão confortáveis vocês estão com esse guidance, dado que a gente já está no final do primeiro trimestre. Em outras palavras, eu queria entender quão contratado o guidance para o primeiro trimestre de 2015 de crescimento de base de alunos já está. Obrigado.
Lucas, deixa eu deixar bem claro uma coisa, não é guidance, a Estácio não dá guidance, tá? Isso é realidade, é o número que nós temos na mão hoje. Nós estamos reportando um resultado e reportando uma captação. Hoje, a gente está no meio, praticamente acabando a captação, e o número que nós enxergamos é esse. Não tem nenhuma projeção para frente, não tem nenhuma expectativa para frente, embora eu queira falar um pouquinho para vocês sobre evasão a seguir. Mas deixa o Vigílio comentar especificamente a numerologia, que é a área dele.
Ô Lucas, só para dar um pouquinho mais de cor com relação a essa captação same shops, que você está falando que está crescendo entre 8% a 13%, abrindo lá os 99 mil, você lembra que no ano passado, em 2014, a gente teve cerca de um terço da nossa captação aí vindo através de matrículas no FIES, né? Quando a gente olha essa captação crescendo aí entre 8% a 13%, vamos considerar aqui o 13%, só para a gente facilitar os números, a gente está falando que esse 99 seria algo em torno de 112, 113 mil matrículas agora para 2015. Hoje a gente já tem um processo já de encerramento da adesão ao FIES, cerca de 20 mil alunos. A gente está esperando algo em torno de 25 a 30 mil alunos, né? Esses 5 mil alunos formalizando o seu contrato ou não, isso dá um lastro para essa operação aí de 8% para 13%. Até fácil de fazer a conta, como a gente captou 100 mil alunos no ano passado, 113 mil, seria algo aí perto dos 13%. Dado isso, ou seja, se é 25 a 30 mil alunos vindo do FIES, a gente está considerando algo em torno de 5 mil alunos no Pra Valer. A gente já tem 3 mil contratos em processo de fechamento com o Pra Valer. A procura está muito alta. Em apenas 2 semanas que a gente lançou em definitivo aí o produto, e aí, ou seja, a nossa matrícula, né, não fiéis, ou seja, que tinha sido em torno de 66, 67 mil no ano passado, ficaria algo em torno de 70 a 78 a 83 mil para completar aí os 113 mil. Lógico que esse número, ele mexe se a gente ficar aí navegando entre 8% e 13% de crescimento da nossa captação. Então, ou seja, são números que estão dentro de casa, a gente está vendo já o processo de formalização dos novos contratos no FIES. Então, aí um pouquinho para cima e para baixo, é por isso que essa. Ah, imagina que a gente tem aí os 13% que estão querendo fazer matrícula com a gente não consiga. O intervalo que a gente vê mínimo aí seria em torno de 25 mil matrículas no FIES.
Só para completar também, eu queria aproveitar, deixa aqui, gente. A beleza de ter uma empresa que se organizou bem para todos esses anos é que a gente se permite planejar, olhar para frente, entender o contexto e se adaptar com muita rapidez. Então, enquanto eu. Melzi, né, particularmente me envolvi diretamente com essa ocorrência toda do FIES, Brasília várias vezes. Enfim, eu vivi um mundo muito externo nesses últimos 2, 3 meses, o que eu não gosto, porque eu gosto muito de percorrer os nossos campos, conversar com alunos, enfim, a minha vida aqui é essa. A verdade é que durante esses 3 meses eu fiquei um tanto ausente, né, e até me leva até um pouquinho de medo, porque o pessoal parece que não sentiu muita falta aqui. Mas, independente disso aí, a minha equipe tocou. A gente tem essa característica aí que pôde tocar Estácio com precisão. Então, enquanto eu fazia isso, o Virgílio trabalhava num super plano de ação, usando toda a nossa estrutura matricial, para que a gente pudesse vir aqui dizer que a nossa meta está mantida e que a gente sabe o que fazer com o nosso caixa. As coisas não acontecem por acidente. O pessoal do Alexandre Ferraz aqui, uma estrutura enorme, distribuída no Brasil todo, cuidava da captação para que a gente pudesse mostrar esses números aqui para vocês hoje e para nós mesmos. E aí... Antes que a gente entrasse no período de aulas, um outro diretor que está aqui, que eu vou pedir para falar um minutinho com vocês, que é o Gilberto Castro, já fazia um plano para evasão, porque a gente imaginava, sim, que poderia ter um problema maior, né, por conta do FIES e por conta de toda a incerteza, por conta até de um eventual aumento aí de desemprego, caso aconteça. Não adianta a gente querer reagir na hora que acontece, a história se constrói antes. Então eu queria pedir para o Gilberto se apresentar e rapidamente falar um pouquinho o que ele pensou para conter a evasão que pode acontecer a partir do momento que a gente concluir a montagem da nossa base. Por favor, Gilberto.
Bom dia, pessoal. Só inicialmente queria lembrar a vocês que a Estácio tem um modelo de ensino único para o Brasil em todas as suas mais de 80 unidades e um modelo de gestão também único nas nossas mais de 80 unidades. O que permite a gente responder de forma rápida e eficaz a essas mudanças de ambiente. No nosso caso aqui, quando tivemos as notícias no início do ano, acendeu uma luz para a gente apontando a ameaça da evasão. Então nós criamos no início do ano um projeto que nós estamos chamando de retenção de alunos, que está dividido basicamente em duas grandes frentes. Uma frente preventiva, em que a gente montou um sistema de informações, em que a gente... passa a monitorar as faltas dos alunos, a inadimplência dos alunos. Nós temos um sistema de reclamação aqui, muito eficiente também, que nos ajuda a detectar qualquer problema no campus. E aí a gente passa a usar esse sistema de reclamação para tentar monitorar também o comportamento do aluno. Tá? Com esses indicadores, a gente tem uma célula centralizada que entra em contato com a coordenação do curso e de forma organizada e conjunta com os campos, a gente passa a ter contato com esses alunos nos primeiros sinais que eles dão de algum desinteresse ou de algum abandono com o nosso curso, tá? Agindo assim de forma preventiva para evitar a evasão. Levantamos no final do ano passado quais eram as disciplinas de primeiro período que estavam tendo maiores índices de reprovação. Iniciamos esse ano já com aulas de reforço para essas disciplinas, onde os alunos têm mais dificuldade de performar e, portanto, a gente tinha uma reprovação maior, tá? Com isso, a gente entende que vai ter um impacto muito positivo na evasão dos alunos e vamos conseguir reter esses alunos, tá? Mas, mesmo assim, para aqueles alunos que solicitarem o trancamento de matrícula para a gente redesenhou todo um processo que a gente tinha de retenção de alunos, onde pegamos o benchmark interno, ou seja, as células que a gente tem nos nossos campos, que conseguem reverter a maioria dessas solicitações, tá? Então, redesenhamos esses processos, escalamos pessoas tanto da área acadêmica como da área administrativa, que são pessoas com bastante tempo de casa, sênios nessas duas áreas, e aí com uma boa base de conhecimento, tanto acadêmico como administrativo, a gente passou a atender esses alunos. Tá? Copiamos esse modelo dessas células que chegavam a ter um índice, uma capacidade de retenção que era acima do dobro da média que a gente tinha na Estácio. Essas são algumas das medidas que a gente está tomando que nos levam a acreditar que a gente vai conseguir ter sucesso no nosso programa de retenção de alunos.
Obrigado, Gilberto. Isso leva tempo, né? Tem alguns meses que esse pessoal está se preparando para entrar em campo agora.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Tereza, do Banco UBS. Por favor, Maria Tereza, prossiga.
Bom dia a todos. Minha pergunta é sobre EAD. Vocês estão vendo algum risco de canibalização do presencial, não só nesse cenário de alunos não sendo atendidos pelo FIES, mas também pela questão macro, talvez até mais para o segundo semestre? E no ambiente competitivo também, vocês esperam algum tipo de pressão em preços no EAD para os próximos anos? Obrigada.
Oi, Tereza Melzi, ainda não vimos não. Na verdade, eu vou falar uma hipótese aqui, que não sei até quanto eu estou certo ou não, mas de repente pode ter acontecido até o contrário, nesse trimestre em particular, porque os alunos estão lendo jornais, estão vendo a dificuldade de conseguir FIES, e de repente até possam ter acelerado um pouco a sua tentativa de vir presencial, já que depois pode ser mais difícil, até pela história da nota de corte. Então hoje não há evidências nenhuma com relação à migração entre A e B. Também não há evidências, no nosso caso em particular, de nenhuma disputa maior em termos de market share. Acho que isso vai acontecer nos próximos anos, porque à medida que mais licenças forem concedidas pelo MEC, é natural que haja mais sobreposição, e é por isso que essa ideia de construir diferenciais é tão importante, porque na hora que houver essa sobreposição, se você não tem o que apresentar em termos de conteúdo, em termos de tecnologia, de conveniência, de inovação, de nome, de empregabilidade, de nada adianta você ser grande, ter uma onipresença, você vai entrar numa disputa por preço. E a gente, para tentar fugir disso, vem desde 2011, 2012, construir esses diferenciais. Uma outra coisa que é um dos potenciais desenhos que a gente está fazendo, é um embrião, mas pode ser uma grande saída para daqui a pouquinho, pelo fato, o Gilberto comentou aqui, o fato de ele ter um modelo de ensino padronizado. Ele é padronizado, inclusive, entre EAD e presencial, a ponto das provas dos alunos, das disciplinas, serem iguais, né, para alunos presenciais e alunos à distância. A Estácio acredita no modelo futuro híbrido, um modelo futuro onde o aluno vai acabar escolhendo as disciplinas que quer fazer, presenciais ou à distância. Isso pode ajudar, inclusive, na composição de preço, caso haja uma estratégia que permita diferenciar, por exemplo, a disciplina online e fazer uma combinação que seja mais ajustada para o bolso do aluno. Agora, para você fazer isso, você tem que ter passado pela dor que nós passamos nos últimos 5 anos de uniformizar um sistema de ensino no Brasil todo, quer dizer, de criar um modelo comum, de vender isso para 8 mil professores, de fazê-los aceitar a ideia de que nenhum professor isolado pode ser tão forte quanto 8 mil professores unidos. Feito isso, investidos quase, sei lá, 100 milhões de reais nessa altura, é possível criar soluções inteligentes como essa, que vão permitir que a gente eventualmente mexa no price point sem perder a rentabilidade, e de quebra ainda surja com uma inovação muito forte no mercado.
Tereza, Virgílio, deixa eu só complementar um pouquinho, dando um pouquinho da visão histórica disso, né? Para a gente lembrar, volta um pouco no tempo, 2009, 2010, a gente sim teve um pouquinho da canibalização, a gente lembra lá dos tecnólogos que tinham um ticket médio mais baixo, e aí quando a gente lança o EAD, a gente viu sim uma migração dos nossos cursos de ticket médio aí na faixa de 300, 400 reais para o nosso EAD. Então você via lá os cursos de gestão de RH sendo canibalizados do tecnólogo, indo para o nosso curso de administração, por exemplo, no EAD. Quando lança o FIES, a gente vê um outro fenômeno, ou seja, aquele aluno que tinha migrado lá em 2010 para o curso de EAD por conta do ticket, ele começa a voltar para o presencial, porque agora ele tem o FIES, ele tem uma oportunidade aí nesse financiamento. Uma das oportunidades que a gente tem agora, até oferecendo como alternativa para valer, é exatamente deixar uma mensalidade compatível, na mesma ordem de grandeza, pelo menos, do que um curso EAD, ou seja, ele está pagando 50% só do valor dessa mensalidade. Então, acho que esse efeito ele é meio que neutralizado com a opção que a gente dá do para valer para o aluno, ou seja, aquele aluno não vai migrar do presencial para o EAD por conta do ticket, ele tem uma alternativa caso ele não consiga o FIES. E por fim, ou seja, acho que o Melo também adiantou, como a gente tem um modelo único, né, ou seja, o modelo de avaliação, o conteúdo, ele é exatamente igual entre o presencial e o EAD, se por último caso o aluno perdeu a sua flexibilidade, ou então sim, tem um problema, não quer se endividar e ele quer reduzir lá o tamanho do endividamento dele, é uma alternativa sim ele ir para o FIES, mas eu acho que esse seria o último, ir para o EAD, perdão, esse seria uma última alternativa, mas a boa notícia é que a gente não perderia esse aluno sem nenhum prejuízo acadêmico para ele. Tá bom?
Não, perfeito. Muito obrigada. E só como um follow-up, a gente tem ouvido falar bastante sobre o FIES 2.0, que seria uma evolução do FIES, e que as instituições privadas ativamente participariam da criação desse produto. Qual que é a expectativa de vocês em torno disso, da evolução do programa, e o quão insustentável vocês acham que o FIES, como é hoje, está, e se isso pode trazer algum risco de aumento na participação do FGTUF ou alguma outra medida? Obrigada.
Oi, Três, olha só, a gente tem uma expectativa sim de participar ativamente disso. Eu fui interlocutor do Ministério, nem sei quantas vezes eu estive lá com meus colegas da Abras, outros presidentes, e de fato parece haver uma disposição deles, e também da Fazenda, que está resolvendo essa discussão, para que haja uma solução, uma sugestão conjunta. Claro que talvez no primeiro momento eles tenham que fazer algo mais ali, entre eles, o próprio Ministério, mas eu acho que há espaço sim para que a gente participe disso. Difícil dizer o que será feito além daquilo que já foi informado na questão da, por exemplo, do sistema, desenvolver de um novo sistema para casar oferta e demanda. Agora, eu creio que o programa para se tornar sustentável tem que também ter alteradas as suas próprias bases. Não faz sentido um subsídio, para mim, pelo menos desse tamanho, acho que não é necessário, não vai reduzir a demanda se esse subsídio for menor. Não sei se essa carência de um ano e meio, também não sei se esse tempo todo de pagamento. Acho que talvez um ponto nevrálgico seja o aluno ser convidado ou cooptado ou induzido, motivado a contribuir mais durante o programa, para que isso gere mais engajamento, mais responsabilidade para o aluno. Então, eu acho que tem uma série de coisas que tem que ser mexidas no programa que não vão fazer com que o programa perca o interesse, que vão fazer com que ele se torne muito mais sustentável do ponto de vista da contabilidade pública. Agora, tem uma outra discussão que tem que ser feita aí, que é lá dentro do nível do Congresso, que é quanto que o governo Brasil, de modo geral, quer investir no programa. Porque, na essência, 10, 12, 15, 20 bilhões, de repente, até porque isso compõe a dívida pública, não afeta o superávit primário, de repente não é tanto assim quanto se pensa, desde que seja planejado, desde que seja considerado na hora de fazer o planejamento da União. Então, são duas discussões. Primeiro, quanto vamos nós, como nação, querer investir no FIES? E segundo, dado esse volume, como fazer para que ocorra o melhor uso dessa quantia de recursos? E aí sim, nessa segunda, nós queremos participar ativamente, tá?
Perfeito. Muito obrigada e parabéns pelo resultado.
Obrigado, Tereza. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Macruz, do Itaú BBA. Por favor, Thiago, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Na verdade, eu só tenho uma dúvida. A gente ouviu de algumas companhias no setor que há uma trava implícita nos contratos novos, de alunos novos do FIES, perto de 33%, de 30% de tudo que foi em take FIES de 2014. Acho que isso não é um número formal, acho que é um número que algumas companhias conseguiram chegar fazendo conta, usando evidências empíricas. E a minha pergunta para vocês é se vocês enxergam essa mesma trava, e se vocês não enxergarem, se há alguma diferença entre o sucesso de vocês em conseguirem fazer o aluno, de fato, pegar o financiamento FIES entre a região norte e nordeste e o resto da operação de vocês. Essa é a pergunta. Obrigado.
Thiago, Melzi, olha só. Se tem uma coisa que eu posso criticar assim, publicamente na postura do Ministério nessa situação toda, é essa falta de clareza, né? Porque é óbvio que o Ministério tinha que agir, tinha que colocar alguns limites para o sistema. Isso ninguém discute, porque todo mundo quer o melhor para o nosso país no longo prazo. Agora, tinha que ser mais claro, né? Quer dizer, não estou nem falando das instituições que precisam fazer seu planejamento, mas dos próprios alunos. Eu acho que tem faltado essa transparência ao Ministério, embora acho que também haja muita coisa positiva na relação que a gente conseguiu criar com eles nesse período. Então, a verdade é que a gente não sabe, tá? Outra coisa aqui, talvez porque nós nunca colocamos tanta ênfase no FIES, eu confesso para você que a gente não se preocupou em fazer essa conta. Acho que ninguém na sala aqui, a sala está lotada, ninguém sabe falar esse número para vocês de um modo científico, a gente não testou, não foi tão longe nessa frente, talvez porque não fizesse tanta diferença para a gente. O que eu posso falar com relação à tua pergunta sobre geografia, o que acontece? Chega uma hora que o sistema começa a dar uma mensagem para o aluno dizendo que as vagas estão esgotadas para aquele curso de campus. Então isso a gente mapeia, claro, porque a gente tem que atuar onde há um esgotamento para tentar trazer o aluno de outras formas. E, de fato, as regiões do Sudeste, elas estouram muito antes. Elas chegam nesse limite, que a gente não conhece, muito antes do que as regiões do Norte e Nordeste. Então, talvez, sim, a nossa exposição no Norte e Nordeste, que foi uma coisa estratégica, também não aconteceu de modo aleatório, né? Talvez isso tenha até ajudado um pouco nessa distribuição. Agora, tudo que eu disser para você é hipotético, porque não há evidência realmente nenhuma de que há, por exemplo, uma destinação para a região, ou de que há também para um curso em particular, ou que há alguma coisa baseada nos critérios de qualidade, é tudo empírico, tá?
Na Cruz, Virgílio, só complementando o Melzi, esses 33% aí, verdade ou não, tem que lembrar que a gente tem muitas vagas que a gente autorizou, tem muitos cursos novos, tem greenfields e tem aquisições, ou seja, então é 33% com relação à base instalada de 2014, que cresceu bastante. Então, por isso talvez o número de matrículas que a gente está vendo vindo do FIES, ela seja bem... Ou seja, está longe de estar 33% do primeiro semestre, ela está muito mais próxima... do número total do ano passado do que desses 33%.
Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado pela resposta.
Obrigado, Thiago.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rogério Melzi para as considerações finais.
Bem, muito obrigado. A gente sabe que tem assim algumas perguntas na fila ainda, pedir desculpas aí para quem a gente não conseguiu responder aqui. Vai ter o call em inglês na sequência, eu convido vocês a participarem, fazer as suas perguntas ali. Também, claro, como sempre, todo o nosso time aqui, eu, Virgílio, Flávia, e super à disposição para que nos próximos dias, agora sim, fora do quiet, já com mais evidência, já com mais informações, a gente possa compartilhar com vocês os nossos pensamentos. Peço desculpas, a gente gostaria muito de ter feito isso antes, durante esse período todo dessa crise que se instalou, mas a verdade é que também a gente não tinha os elementos suficientes para vir fazer e adotar a postura honesta, correta, lúcida, transparente com vocês. Então, a melhor opção algumas vezes é realmente aguardar o momento adequado para poder comunicar. Acho que com as informações que a gente tem agora, tanto com relação ao FIES, o ciclo quase concluído, e também com relação aos nossos próprios números, às capacidades, às dificuldades, aos problemas, nós podemos começar a interagir de modo muito mais construtivo com todos vocês. Para encerrar, em momento algum a gente quer passar uma percepção de que a Estácio menospreza as dificuldades pelas quais o país passa, sejam elas de ordem econômica, seja alguma coisa ligada aí ao desemprego, à incerteza, à incredulidade. Todo mundo é brasileiro aqui, todo mundo sabe o que eu estou falando. E eu também não menosprezo, nós também não menosprezamos de modo algum o que aconteceu com o FIES e o impacto que isso pode ter nas nossas vidas. De modo algum, isso passa pela nossa cabeça. Só que a gente acredita muito que é nessas horas, quando os desafios aparecem, principalmente esses que eram imprevistos, né? Porque se por um lado todo mundo sabia que 2015 seria um ano difícil para o Brasil, para as empresas no Brasil, acho que ninguém podia imaginar a intensidade das mudanças e a rapidez das mudanças no FIES. É justamente nessas horas que as empresas que se preparam ao longo dos anos, que acreditam no longo prazo, que constroem fundamentos, que têm uma equipe unida, que têm uma cultura, é justamente nessas horas que elas têm uma oportunidade de tentar, pelo menos, se diferenciar e mostrar que no longo prazo essa ideia, essa fixação, essa disciplina da melhoria contínua é uma estratégia que agrega extremo valor, não só para nós, né, investidores, colaboradores, executivos, mas para todo mundo que confia na nossa marca, na marca Estácio, para buscar um lugar melhor na sua vida. Então, com isso, eu concluo e espero ver vocês todos aí nos próximos dias, nas próximas semanas e interações com o mercado. Um abraço a todos.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.